DW. Jornal da Noite.
Estados Unidos da América impõem sanções contra a empresária angolana Isabel dos Santos e congelam contas e bens de generais Dino e Copalipa. Jurista ouvido pela DW comenta.
É possível que esta medida americana agora acelere as acusações do Ministério Público. Não tem sentido os americanos declararem-nos oficialmente corruptos e o Ministério Público angolano não fazer nada em termos de acusações.
Guiné-Bissau, avião que aterrou ilegalmente no país, não tem drogas, armas ou explosivos, afirma primeiro-ministro Nuno Nabiam. Angola, família de ativista morto supostamente pela polícia na manifestação de novembro de 2020 em Luanda, está preocupada com o silêncio das autoridades. E em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres apresentou estratégia de gestão e de deslocados internos. São estes os principais temas deste Jornal da Noite, de 10 de dezembro de 2021. Fiquem connosco, acompanha-vos António Cascais. Os Estados Unidos da América proibiram a entrada da empresária angolana Isabel dos Santos, juntamente com a sua família nuclear do país, no âmbito do envolvimento em corrupção significativa. A empresária e filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos fica, pois, impedida de viajar para os Estados Unidos da América, não sendo anunciadas, no entanto, quaisquer sanções económicas ou judiciais a Isabel dos Santos. Recorde-se que o governo dos Estados Unidos da América anunciara ontem sanções contra os antigos dirigentes angolanos Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Copalipa, incluindo o congelamento de todos os ativos que têm no país. Dino e Copalipa são ex-funcionários do governo que roubaram milhares de milhões de dólares do governo angolano por meio de peculato, lê-se no comunicado de imprensa em português, distribuído esta quinta-feira em Washington. Medidas que o jurista e académico da Universidade de Oxford, no Reino Unido, Rui Verde, considera pesadas para os visados, mas que pecam por tardias, uma vez que os dois generais, durante a era de José Eduardo dos Santos, nunca foram perseguidos judicialmente.
Os Estados Unidos, de certa maneira, só atuam porque o governo angolano resolveu atuar. O que é certo é que estas medidas também surgem no contexto político angolano da denominada luta contra a corrupção.
Rui Verde recorda que ambos os indivíduos angolanos, visados agora por sanções dos Estados Unidos, enfrentam processos por corrupção em Angola. Poucos detalhes foram, no entanto, divulgados até à data pela Procuradoria Angolana.
Copalipa foi constituído arguido em Angola há mais de um ano e tem entregue alguns bens àqueles hipermercados Quero e também alguns edifícios que lhe pertenciam foram apreendidos. Quanto ao general Dino, correm investigações, mas o que é certo é que ainda não há nem num caso nem outro, não há uma acusação do Ministério Público, portanto estamos na fase de investigação. É possível que esta medida americana agora acelere as acusações do Ministério Público. Não tem sentido os americanos declararem-nos oficialmente corruptos e o Ministério Público angolano não fazer nada em termos de acusações.
Os dois dirigentes angolanos eram elementos da Presidência da República ao tempo do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e do antigo vice-presidente Manuel Vicente. E a nossa pergunta do dia, que já colocámos no Facebook da DW África, é a seguinte. Concorda com as sanções impostas pelo Departamento de Estado norte-americano contra Isabel dos Santos e os generais Dino e Copalipa? Já temos muitas respostas, vou ler apenas as primeiras duas. Nzimba Bakila, de Luanda, Angola, escreve o seguinte. Desde que haja evidência dos factos, devemos sim concordar com estas medidas dos Estados Unidos e que sirva de lição para muitos camaradas do MPLA, que também devem entrar nesta lista, tanto da antiga como da nova gestão do MPLA. E Suriar Eduardo, de Climane, na Zambésia, em Moçambique, escreve: concordo com esta e outras sanções, visto que esses lesa-pátria merecem isso e muito mais. Obrigado por enquanto e já sabem, como sempre, vamos ler mais alguns comentários no fim desta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o primeiro-ministro Nuno Nabiam prestou esta sexta-feira esclarecimentos sobre o avião Airbus 340 retido no país desde o mês de outubro. Nabiam reafirmou que o aparelho aterrou ilegalmente no país e promete tornar pública o relatório da inspeção feita ao avião por um grupo de peritos internacionais contratados pelo governo guineense. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Nuno Nabiam foi chamado à Assembleia Nacional Popular para responder a várias questões dos deputados, incluindo sobre a polêmica instalada em torno do Airbus 340 que se encontra retido no país. A polêmica gerou, inclusive, um mal-estar entre o chefe do governo e o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. Durante os 30 minutos em que falou sobre o caso, o primeiro-ministro revelou:
o avião registrado e matriculado na Guiné-Bissau. Um negócio ilícito.
O avião foi registrado e matriculado na Guiné-Bissau. É um negócio ilícito, dizia Nabiam. Mas o primeiro-ministro disse que a equipa de peritos internacionais que investigou o caso lhe avançou de forma preliminar que o avião não tem nem drogas, nem armas, nem explosivos. O primeiro-ministro afirmou ainda que alguns titulares dos órgãos de soberania guineense tinham conhecimento da vinda do avião ao país. Contudo, não mencionou nomes. Nós, de facto, queremos livrar-nos deste avião. Que vai que não tenhamos nada com ele. Mas quero perguntar, como é que este avião vai sair daqui? A polêmica à volta do avião levou o governo a pedir inspeção. A aeronave foi aberta na madrugada de quinta-feira, mais de um mês depois de ter sido retida no país. O Ministério Público guineense, que se manteve em silêncio desde que o Airbus 340 foi retido, criou, entretanto, uma comissão de inquérito para averiguar as circunstâncias da aterragem do aparelho em Bissau. O jurista Suleiman Kassamá diz que a intervenção do Ministério Público no processo é completamente infeliz.
Porque o Ministério Público estava em condições objetivas e subjetivas de contactar o governo ou o gabinete do primeiro-ministro para solicitar ou, então, exigir a sua participação na inspeção à aeronave.
Dois peritos norte-americanos contratados pelo governo para inspecionar o avião suspeito foram detidos por várias horas a mando do Ministério Público, mas já foram postos em liberdade. Segundo Nuno Nabiam, isto pode criar ao país um incidente diplomático com Washington. O primeiro-ministro disse estar à espera do relatório final dos peritos que inspecionaram o Airbus para depois entregar o documento aos órgãos de soberania guineense e provar ao mundo a inocência do Estado da Guiné-Bissau no caso. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
DW Notícias.
Em Angola, termina este sábado o Congresso do MPLA, depois da reeleição de João Lourenço. Esta manhã decorreu o encontro para a aprovação dos estatutos do partido e do programa para o próximo quinquênio. Ainda em Angola, o Observatório para a Coesão Social e Justiça, organização não-governamental angolana, concluiu que mais de 100 pessoas morreram, 28 ficaram feridas e mais de 30 foram detidas no incidente ocorrido em Cafunfo, província da Lunda Norte, em janeiro passado. Covid-19, certificados de Cabo Verde passam a ser reconhecidos na União Europeia. A Comissão Europeia deu hoje equivalência aos certificados da Covid-19 emitidos em Cabo Verde, passando este país a estar ligado ao sistema da União Europeia de reconhecimento destes documentos. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Nabiam confirmou hoje no Parlamento a existência de um acordo de petróleo com o Senegal, mas criticou o facto de este ter sido negociado pelo presidente sem o envolvimento do governo. E em São Tomé e Príncipe, primeira perfuração de petróleo ocorre em março de 2022. Os trabalhos vão ocorrer no Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva, explorada pelo consórcio constituído pelas petrolíferas anglo-holandesa Shell e a portuguesa Galp, anunciou fonte oficial.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 10 de dezembro de 2021, em Angola, a família de Inocência de Matos, ativista morto supostamente pela polícia na manifestação de novembro de 2020 em Luanda, está preocupada com o silêncio das autoridades face ao esclarecimento do caso. Mais detalhes com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Passa um ano desde que o presidente angolano, João Lourenço, garantiu que estava em curso um processo de investigação à morte do ativista Inocêncio de Matos. Mas, até agora, as autoridades continuam em silêncio sobre o caso. Inocêncio foi alegadamente vítima de um disparo de um agente da Polícia Nacional durante uma manifestação pacífica a 11 de novembro de 2020, que exigia melhores condições de vida em Angola. A polícia rejeitou sempre as acusações. Alfredo Miguel de Matos, pai de Inocêncio, diz que os familiares continuam a aguardar pelos resultados das investigações anunciadas pelo presidente da República.
Passados 12 meses do assassinato de Inocêncio de Matos, as autoridades governativas aos distintos níveis demarcam-se da abordagem sobre a morte de Inocêncio de Matos, enquanto o misterioso silêncio dos órgãos de justiça sobre o processo, com vista ao esclarecimento e responsabilização exemplar dos mentores do premeditado crime.
Face ao silêncio da Procuradoria-Geral da República, Alfredo Miguel de Matos diz que, nos últimos meses, a família recorreu ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, à Provedoria da Justiça e até aos deputados na Assembleia Nacional para que o caso da morte do filho vá para o tribunal. Mas, até agora, não obteve resposta satisfatória. Alfredo Miguel de Matos afirma que a família não se vai calar enquanto não houver justiça no caso.
A sociedade espera ouvir de bom tom o pronunciamento de Vossas Excelências, não apenas pelo assassinato de Inocêncio de Matos, bem como todos que perderam as vidas em circunstâncias semelhantes.
A conferência de imprensa da família de Inocêncio de Matos, esta sexta-feira, acontece num dia em que todo mundo celebra a proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Adilson Manuel, ativista cívico da sociedade civil contestatária, acredita que a interferência política no processo de esclarecimento da morte de Inocêncio de Matos.
Até hoje, digamos, a pessoa que tirou a vida Inocêncio de Matos ainda não está contra a justiça, não foi identificado ainda, embora que a polícia tenha meios suficientes para poder identificar a pessoa que é o autor do crime, ainda não se fez.
A DW contactou a Procuradoria-Geral da República, mas não conseguiu obter comentário sobre o caso. O ativista Adilson Manuel diz que o silêncio sobre a investigação das circunstâncias da morte de Inocêncio de Matos é uma prova de que as instituições de Angola não respeitam os direitos humanos.
Há sim sinais de que a força política que governa atualmente Angola está a interferir nos tribunais, coagindo sistematicamente a família de Inocêncio de Matos, está fazendo com que este caso de Inocêncio de Matos seja apagado da história, ou seja, são atropelos graves aos direitos humanos.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E vamos agora a Moçambique, onde o Instituto Nacional de Gestão de Riscos de Desastres apresentou esta semana em Pemba a política e estratégia de gestão de deslocados internos. Mais detalhes com Delfim Anacleto, em Pemba, província de Cabo Delgado.
Moçambique conta atualmente com mais de 800 mil deslocados internos por conta do extremismo violento que assola a província de Cabo Delgado, ataques armados na região centro e desastres naturais que ciclicamente devastam o território nacional. Para sistematizar as ações de prevenção, preparação e implementação da resposta aos deslocamentos, bem como o processo de reconstrução ou recuperação, o governo aprovou no passado mês de agosto a política e estratégia de gestão de deslocados internos. Gino Rodrigues, técnico do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres e um dos autores do documento, destaca as principais ações previstas na estratégia apresentada esta semana.
Acolher, criar, registrar e atribuir identificações a deslocados, identificar as capacidades, habilidades e os potenciais deslocados para melhorar, melhor orientar os seus enquadramentos profissionais socioeconômicos, entre outros.
Para a operacionalização do instrumento, serão necessários 818 mil euros, dos quais apenas 15% estão disponíveis. Os parceiros internacionais, incluindo as Nações Unidas e o Conselho Norueguês dos Refugiados, prometem apoiar a política na totalidade. As autoridades na província de Cabo Delgado esperam que a nova política de gestão dos deslocados internos dê impulso às ações de assistência em curso numa altura em que ainda há foco de ataques. Entretanto, de visita ao distrito de Metuz, que acolhe cerca de 35 mil famílias, a presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, Luísa Mac, exortou aos deslocados a apostar na agricultura para minimizar a dependência de donativos.
Porque todo o momento nós estarmos a procurar parceiros para nos dar comida, vai chegar um momento que nós não vamos conseguir.
Residentes como Alid Hassani, deslocado de Mocimboa da Praia, estão dispostos a aumentar a produção agrícola, mas pedem apoio às autoridades.
É bom, o governo está a pensar para sair daqui, para ir lá, aproveitar o quê? Fazer uma chamba. Se der uma chamba, se você fizer comida da chamba.
Delphi Anacleto, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Quênia, onde o veterano político queniano Raila Odinga anunciou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de 2022. Na República Democrática do Congo, rebeldes das Forças Democráticas Aliadas do Uganda, ADF, mataram pelo menos 15 civis num novo ataque no nordeste do país, mais precisamente na província do Kivu Norte. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara declarou hoje que o seu país se tornará um grande produtor de petróleo a partir de 2023, após a descoberta de hidrocarbonetos que serão explorados pela empresa italiana Eni. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que a primeira troca de impressões com o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, refletiu uma sólida convergência de pontos de vista e um desejo dos dois países trabalharem em conjunto. A organização Repórteres Sem Fronteiras criticou nesta sexta-feira a decisão da Justiça do Reino Unido que abre as portas para a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, onde o ativista é acusado pela divulgação de informações no site WikiLeaks. Estamos convencidos de que Julian Assange tem sido alvo por sua contribuição ao jornalismo. Os apoiamos pelas perigosas implicações que esse caso pode ter no mundo, pelo futuro do jornalismo e da liberdade de imprensa, afirmou o secretário-geral das Repórteres Sem Fronteira, Christophe Deloire, por meio de comunicado. Hoje, o Tribunal da Apelação de Londres deu razão ao recurso do governo americano contra a decisão que negou o envio de Assange. Jornalistas vencedoras do Prémio Nobel da Paz defendem liberdade de expressão. A filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov defenderam nesta sexta-feira a liberdade de expressão e alertaram sobre as ameaças sofridas em todo o mundo ao receberem o Prémio Nobel da Paz em ato solene na Prefeitura de Oslo, na Noruega.
Viva! Boa noite, Cascais. Boa noite, ouvintes. A 15ª jornada da Bundesliga joga-se na DW África. Amanhã, sábado, estaremos em direto para relatar o Wolfsburg-Stuttgart. A tarde desportiva começa a partir das 18 horas e 10 minutos tempo da Alemanha, menos uma hora em tempo universal coordenado. Wolfsburgo é o 8º classificado, com 20 pontos, enquanto que o rival Stuttgart ocupa o 15º posto, com apenas 14 pontos somados até agora. A jornada, que começa esta noite com Colônia-Augsburg, reserva ainda um Bochum-Dortmund, Bayern de Munique-Mainz ou ainda um escaldante RB Leipzig-Borussia Mönchengladbach. Mas amanhã o encontro está marcado aqui na sua DW África. Até lá, conto consigo. Boa noite.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estados Unidos da América impuseram sanções ou medidas contra Isabel dos Santos e os generais angolanos Dino e Copalipa. Denilson Django Mário, do Lobito, diz: se fosse para isso, a família Lourenço também deveria estar na lista. João Colivella diz: essa lista é muito curta, deviam alargar mais. Munungua Nando, da Zambésia, Climane, Moçambique, seja feita a entrega do dinheiro roubado ao povo. Lafo Baldé, não só Isabel dos Santos e os generais, o próprio governo angolano está implicado na corrupção. Edmundo Cassoma, de Luanda, diz: essa pergunta nem se faz, devem ser sancionados, pergunta muito estúpida, conclui Edmundo Cassoma. E com esta mensagem termina o Jornal de sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. António Cascais deseja bom fim de semana em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.